No século XVIII, uma revolução acontecia no universo científico. Em 1735, Carlos Linneu inventava um sistema para classificar os organismos vivos que mudou a forma como todos os seres eram nomeados. A invenção consagrou um novo período para a nomenclatura científica dos organismos vivos, que é utilizada até os dias atuais. Como conta o professor Max Cardoso Langer, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP em Ribeirão Preto.
Quando o sistema de nomenclatura atual, que foi estabelecido pelo Linneu lá no início do século XVIII, né, se iniciou, né, isso foi anteriormente à teoria da evolução do Darwin, né? Então, naquela época, os organismos eram simplesmente classificados, né, pelas suas características, né, anatômicas, comportamentais, o que seja, mas sem ter em vista essa ideia que os organismos mudam anatomicamente, né, morfologicamente, ao longo do tempo. E essa maneira que a gente chama de fixista, né, que pensa que os organismos são desse jeito, sempre foram desse jeito e assim vão continuar para o resto da eternidade, apesar de hoje em dia nenhum biólogo acreditar nisso, o sistema de denominação dos grupos permanece sendo como daquela época.
285 anos depois da publicação Sistema Naturae de Linneu, uma nova revolução para o universo da nomenclatura chega ao mundo natural. São os livros Philocode e Filonimes, resultados de mais de 20 anos do trabalho realizado pelos pesquisadores Kevin de Queiroz, do Museu Nacional de História Natural em Washington, nos Estados Unidos, e Philip Cantino, professor da Universidade de Ohio, com a colaboração de cerca de 200 especialistas. O professor Langer participou da produção do Philonimes e diz que, assim como o sistema de Linneu, as publicações são um marco zero para a classificação filogenética.
O Philocode, ele é o código de nomenclatura, ou seja, as regras que devem nortear, né, a proposição de nomes a partir de agora. Todos os nomes, não a validade dos nomes em si, a gente vai continuar falando gênero homo, hominídeo, insetos, por aí vai, né, mas a definição, tudo que aconteceu antes, né, vai ser descartado e a gente vai começar do zero agora, como foi feito com o sistema Nature do Linneu, lá no início do século XVIII. Né. Todos os nomes propostos antes do Linneu não são considerados válidos, ali é o marco zero, né, da nomenclatura zoológica, botânica e por aí vai. A publicação do Philonimes vai ser o marco zero, né, da nomenclatura de filogenética. E todos os nomes que já foram propostos antes, né, com base nessas definições, não vão ser válidos. Porque, na verdade, você tem uma história de nomes dados, né, com base na nomenclatura filogenética de pelo menos uns 20 anos, mas isso vai ser apagado da história e vai começar tudo de novo.
Diferente do sistema de Linneu, a proposta dos pesquisadores não utiliza critérios anatômicos para classificar as espécies. Langer explica que, após a teoria da evolução, é possível concluir que possuir características físicas em comum, como, por exemplo, as penas encontradas em aves e em dinossauros, não é sinônimo de parentesco entre espécies. E, por isso, os novos critérios propõem a classificação dos organismos de acordo com a posição que ocupam em uma árvore evolutiva.
Por exemplo, hoje em dia, se a gente vai definir o nosso gênero, o gênero homo, né? Então a gente iria provavelmente colocar, tem uma característica, tem, vamos dizer assim, o cérebro maior que um volume tal, né? Ou que tem um andar ereto, né? Aí de repente você encontra outro bicho que adquiriu o andar ereto, então você tem que incluir aquele bicho no gênero homo. Ou se você não quer, você tem que caracterizar o gênero homo de uma maneira diferente, né? E você pode também, na verdade, ter outros animais, né, que adquiriram um caminhar ereto ou que adquiriram um cérebro de maior volume paralelamente ao gênero homo, e aí como é que você faz? Né? Então, o que, que essa nova proposta indica? Né? Você definiria, por exemplo, todos os animais que são mais próximos do Homo sapiens do que do chimpanzé, são homo. Na verdade, não existe essa proposta, estou dando um exemplo só. Então, se você encontra um fóssil, você posiciona ele na ave filogenética, ele está mais próximo do ser humano do que de um chimpanzé, ele vai pertencer, então, ao gênero homo, ou à família hominídea, ou o que seja. Né? Então, a ideia é não definir grupos com base em características, vou repetir, características anatômicas, morfológicas, mas com base na história evolutiva desses grupos.
Segundo o professor, as publicações consagram uma nova forma de enxergar e estudar o mundo biológico.
É importante a gente ter uma maneira de definir os grupos biológicos que leva evolução em consideração, né? Porque até então, é lógico que não quer dizer que o pessoal que trabalhava com esses animais não acreditava na evolução, não é isso, né? A grande maioria dos biólogos vai acreditar em evolução, a quase totalidade, né? Mas na maneira com que os nomes eram dados, ainda era uma coisa pré-evolutiva, né? Como se a gente estivesse, por exemplo, classificando cadeira, classificando tipo de parafuso, classificando tipo de televisão, né? Era um treco assim, a gente classificava coisas estáticas, né? Mas a gente sabe que a vida evolui e as espécies mudam de uma para outra, vão se modificando, né? Então, a maneira de classificar essas entidades que estão evoluindo não tinha sentido não ter evolução como princípio básico.
Nós ouvimos o professor Max Cardoso Langer, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, falando sobre os livros Philocode e Philonymis, publicações que revolucionaram a forma de classificar os seres vivos. Tainá Lourenço, para a Rádio USP.